É um organismo, eu falei, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia joga com a gente, e a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos pra você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim. Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
Transita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas, óbvio, se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né, vem à frente da cantora, estamos aí.
Mel, eu curiosamente assisti o Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, pra mim é uma abertura também até pra minha própria espiritualidade, né? Porque que incrível que você foi nesse dia, porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia. E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita, porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava Blavatsky e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou, olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas. As duas morrem no mesmo dia. Eu falo, não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
É, linda homenagem feita aí em forma de teatro para homenagear ela, né? A nossa rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Ela foi compositora, instrumentista, até escritora também, é, integrou ali a banda Os Mutantes e teve uma carreira aí com bastante sucessos, a nossa eterna Ovelha Negra. E é assim que a gente finaliza aqui o nosso Expresso TMC, mas chega mais, daqui a pouquinho no Resumo TMC, a gente até se despede com a música dela, né? Da Rita Lee. Então, daqui a pouquinho você tem um horário marcado aqui na nossa programação, às 10 horas da noite comigo, Alexia Marília, no Resumo TMC. Até mais tarde. Tchau, tchau.
Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar.
Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Fique agora com Imprevista, com a apresentação da Joana Trepton.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Trepton.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Imprevista, um podcast de conversa e, acima de tudo, também de escuta. Aqui a gente tenta ir além da superfície e entender o que que forma as pessoas, o que que as move, o que que as sustenta. O que a gente pode acreditar que eventualmente as quebre, o que, que as reconstrói? Hoje a conversa aqui é com alguém que o público brasileiro acompanhou por muitos anos dentro de casa, um jornalista que construiu a carreira em rede nacional com uma marca muito clara, presença, firmeza, opinião, mas não é uma conversa sobre bancada aqui, a gente vai falar sobre o que existe de antes da bancada, o que ficou para depois. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Bocardi. Começou longe do ponto onde chegou, escola pública, primeiro emprego como office boy, dois trabalhos ao mesmo tempo para pagar a faculdade, construiu uma belíssima carreira, virou referência no jornalismo ao vivo, referência inclusive para mim, virou também às vezes alvo de muitos elogios, de críticas, de questionamentos, de rótulos, e agora vive uma fase diferente, uma fase mais autoral, mais exposta, mais livre, talvez mais reveladora. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Você fala aí de dois trabalhos ao mesmo tempo, daí eu lembrei que falavam que eu era verde, naquela... Tem branco, negro, tem tudo quanto é coisa. Eu era verde. Porque não, quase não dormia, né? Quase não. Só ficava lá trabalhando e mais a faculdade nessa altura.
Olha, Rodrigo, eu preciso admitir desde já que eu sou uma das pessoas, e são milhares, podemos dizer milhões, de pessoas que se considera próximo de você por ouvir a tua voz, ver a tua presença, né? Com muita frequência. No ao vivo, na televisão, dentro de casa, você realmente me é muito familiar. Eu estou muito feliz por ter aqui com você. Você é uma referência para o jornalismo, para pessoas que começaram na profissão depois de você, como eu. Nós começamos na mesma empresa.
Verdade.
Então eu me vejo um pouco em você e eu fico muito feliz por ter aqui com você comigo para te fazer todas as minhas perguntas.
Fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Custou muito caro tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, valeu e vale muito, muito, muito a pena.
Rodrigo, você é um homem que transmite muita segurança, sempre falou com muita segurança no ar. De onde vem essa segurança?
Acho que da minha característica, do meu jeito de ser, acho que dessa história, acho que da voz, da opinião, da indignação muitas vezes, de não se acostumar, não aceitar aquilo que é um desrespeito, aquilo que falta a nós, aquilo que é um direito nosso. Eu acho que muito disso, acho que é a mistura das duas coisas. No fundo é a mesma coisa, eu estou dizendo, acho que a minha personalidade, ela carrega muito isso, né? Tinha até amigos que chamavam antes de Saraiva, até chamam ainda o Saraiva, tolerância zero, personagem, de não aceitar esse desrespeito quando a gente não é ouvido, quando a gente não é respeitado, e tentar ao mesmo tempo construir, né, construir respeito, construir lugares melhores.
Mas na tua vida pessoal, você também é assim, tolerância zero?
Acho que sou um pouco assim, não sei, acho que sou, é o meu jeito mesmo. Acho que sou não, eu sou assim na vida, na vida pessoal, porque eu também não vejo diferença entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, digamos assim. Eu acho que ela é muito espelho, muito reflexo do que sou mesmo. Tanto que eu digo, custou muito caro porque é isso, é o jeito de fazer, o jeito de falar, o jeito de defender, o jeito de opinar. E isso acaba fazendo com que outras pessoas muitas vezes não aceitem, muitas vezes enxerguem com um certo olhar diferenciado, porque não é uma posição de carinho, né? É uma posição mais bruta, digamos assim. E aí por isso que eu digo, você acaba construindo muitos inimigos, né? Na vida pessoal e na profissional, misturando tudo, mas só que ao mesmo tempo ganhando um monte de gente que se sente representada por você.
É difícil sair perdendo sendo verdadeiro. Aqui no Imprevista nós temos fontes muito especiais. A gente vai atrás de informações privilegiadas dos nossos convidados e nós ouvimos sobre você, de uma pessoa que é muito próxima de você, que você não é um personagem, que você é exatamente como você mostra ser. E ouvindo você falar agora, me remeteu também a um jornalismo, que é um jornalismo de fora. Aqui no Brasil, a gente transmite no nosso jornalismo a personalidade brasileira, o jeitinho brasileiro, que tem uma certa malemolência. Se a gente comparar, por exemplo, com um noticiário nos Estados Unidos, eles são mais diretos, direto ao ponto, direto na forma de falar, mais curto e grossos. Tem uma questão, pode ser até cultural, e você vai mais para um lado mais curto, talvez?
Acho que essa história de tentar resolver, de tentar trazer o respeito, de tentar ser ouvido, de tentar marcar posição, e é sempre, obviamente, representando aquilo que cada um de nós, né, sentimos. É isso, se a gente para aqui e você pergunta, fala, o que você hoje, o que você se sentiu desrespeitada, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar qualquer pessoa, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, da saída de casa, aliás, não precisa nem sair de casa, né? Da grade que já tem na sua casa, para você poder se proteger, da madrugada que você já passou enjaulada. Só isso já é um absurdo. Só isso já é um absurdo. Só que a gente começa a tratar tudo com normalidade. A gente tem um nível de avaliação do que é normal, de conceito tolerância. De normalidade, de tolerância, totalmente equivocado, né? Porque a gente vai aceitando as coisas, a gente aceita tudo aquilo que está imposto. E não pode ser assim. A gente não pode perder essa indignação, né? Essa posição. E eu acho que eu me identifico muito aí nessa história. Eu falo, pô, cara, a gente tem que falar. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que melhorar, evoluir.
Agora, falando sobre o teu passado, como você começou sua vida pessoal, o teu delta, de onde você saiu, para onde você chegou e para onde você está agora, ele é muito grande. Você se tornou um dos principais apresentadores de da principal emissora do país. Você saiu disso e você se tornou um empreendedor. Quando você olha para o Rodrigo de 10, 15 anos de idade, como é que você o encara?
Essa inquietação que a gente vem falando até aqui, de não se conformar com aquilo que tem, com aquilo que vive daquela maneira. Muito da característica da minha personalidade, e cada um tem a sua. E essa inquietação sempre veio. Então, começo lá, bem cedo, trabalhando com meu pai. Você vê como são as coisas, né? Como é que cada dia da sua vida importa para o que vem depois? Eu comecei trabalhando com meu pai, como office boy. Meu pai tinha uma empresa de telefone. Antes disso, a gente veio morar em São Paulo. Eu vim com 1 ano de idade, 1 ano e meio e tal. Meu pai era zelador de prédio. E a gente morava na casinha do zelador. Era essa vida que tinha ali, o zelador do prédio, casinha de zelador. Depois ele saiu daquilo ali, foi depois administrar condomínio, e aí a gente morava já, não era mais na casa do zelador, era a casa do zelador, só que fora do condomínio. Depois ele foi para telefone, porque resolveu mudar um pouco a vida, e na época que telefone, você não viveu isso, que telefone você declarava no imposto de renda, era super caro, aquele aparelho que tinha no cantinho da sua casa, levava aparelho para lá e para cá para entregar, ia para a loja da Telesp aqui em São Paulo, que era o serviço público, né, de telefonia, que tinha a empresa pública de telefonia fazendo transferência, alugava, andava São Paulo inteiro recebendo aluguel de um, pagando o proprietário da outra e tirava a comissão de quem fazia a locação. Era essa a vida. Depois tudo isso acabou de repente quando veio a privatização das telecomunicações. E aí, a família que tinha um monte de coisa, tinha um negócio que sustentava, isso aí acabou. E nesse período eu era office boy, eu fazia essa logística toda de ônibus para São Paulo. E aí eu estava dizendo isso, e minha mãe entregava Tupperware. Na época tinha aquelas reuniões, você também não viveu isso, mas tinha aquelas reuniões de família. Assim, pegava, a pessoa cedia a casa dela, ela convidava as pessoas, você ia lá, demonstrava os produtos, e aí você poderia, a pessoa que cedia a casa, ela recebia lá um brinde, um negócio e tal, e depois você voltava, depois de não sei quanto tempo, lá para entregar os produtos que eram encomendados. E tudo isso, locomoção, mobilidade e tal, e eu ajudava também. Então, fui conhecendo muito de São Paulo, muito, muito de São Paulo. E depois eu até virei, né, eu estava dizendo isso, como é que você influencia, como é que você aprende a cada dia. E depois acabei virando, e com a maior tranquilidade e conforto, assim, de ser um dos grandes conhecedores de São Paulo, né? Até brinco, desafiando, falo, ó, me dá uma esquina aqui, se eu olhar uma imagem, possivelmente eu vou descobrir o bairro, vou saber que bairro que é. Porque da característica de cada região, da maneira como você enxerga, daquilo que você viveu e passou e tal. Então, isso foi muito, muito importante. Mas, de novo, tudo na base da inquietação. Ah, vou fazer jornalismo. Vou fazer jornalismo e preciso e quero trabalhar em televisão. Por quê? Porque televisão, na altura, era muito mais difícil de fazer do que rádio, por exemplo, do que o impresso. E isso, sendo mais difícil, te colocava mais desafios, né? Te colocava mais obstáculos. E aí você vem nessa questão, pô, essa inquietação que leva. Então, assim, se é mais difícil, quando conseguir, a conquista vai ser maior. E assim foi indo. Então, acho que, né, foi muito, muito, muito na base da inquietação tudo isso agora. Até essa transformação mais recente, que também é um processo de querer fazer algo novo, de querer fazer algo diferente, de querer construir coisas que eu acredito na comunicação que são importantes e relevantes, é nessa linha.
Eu acredito que o jornalismo, ele precisa ser o oposto daquilo que as pessoas acreditam que é o glamour, que na prática não existe tanto, mas quando a gente vai subindo nos cargos e olhando o apresentador, quanto mais exclusivo, mais importante você é, parece que essas pessoas vão se afastando do que é o povo. E você tem consciência de classe. O que é ter consciência de classe?
Primeiro que, assim, essa questão de estar à frente do vídeo, de ser apresentador e tal, nunca foi objetivo na minha vida. Assim, eu falei lá que eu queria trabalhar em televisão, mas eu não disse para você que queria trabalhar na frente do vídeo, ser repórter. Na verdade, eu não tinha. Quando eu fui trabalhar em televisão, comecei na rádio Bandeirantes, de madrugada, tudo desse jeito, tudo o primeiro degrau. De madrugada, como rádio escuta, que é o primeiro degrau que tinha lá atrás, tal, que a gente datilografava as coisas todas em papel carbonado, em 10 folhas, e distribuía para todo mundo lá dentro, no grupo Bandeirantes e tal. E aí depois eu fui para a televisão, que acabou indo para a televisão, que tinha a TV Bandeirantes ali também, junto com a rádio. E ali eu acabei indo para edição. Então não tinha a história da câmera, do vídeo e tal. Isso aconteceu depois. Então, assim, nunca foi, talvez por nunca ter sido um objetivo meu, ter ido para frente das câmeras, ter virado apresentador, que talvez tenha ajudado a criar esse modelo que você falou. Porque não foi uma coisa pensada. Então, eu nunca me coloquei nessa história, poxa, estou aqui numa posição tal, que estou aqui apresentando um negócio. Essa questão da fama, sabe, esse negócio. Aliás, tem uma frase minha que, se você ouvir aí, é minha essa frase. Porque eu digo o seguinte, você só dá valor ao anonimato, é muito contraditório do que eu vivo, do que a gente vive. Mas você só dá o valor ao anonimato depois que você perde ele. E isso eu aprendi porque chega uma hora que você não quer ter, chega um momento que você não quer, ao contrário, eu não quero ter essa fama, esse negócio, eu quero passar, assim, sabe, sem que ninguém me veja, assim, eu quero ter uma vida mais livre, né, nesse sentido. Em nenhum momento eu estou fazendo crítica ao que tenho, maravilhoso, tudo que eu conquistei, é tudo lindo, tudo ótimo, mas tem um lado que pesa muito e eu falo, poxa, de repente você ser anônimo é melhor. Mas, ao mesmo tempo, como foi construído algo muito junto, muito próximo de todos, e talvez por não ter colocado essa questão, ai, que a fama tal, e que tenha gerado um distanciamento das pessoas, é porque a gente convive harmoniosamente bem com isso, e que tanto que estou montando aí um negócio, já tem uma parte já montada desse tal de Boca TV, que tem muito a ver com essa sintonia mesmo com as pessoas.
Qual foi o momento em que você olhou e falou, agora seria bom ser anônimo?
Ah, em todos os momentos de muita crítica, né, que eu sempre levei, assim, e a maioria delas críticas altamente injustas, né, assim, esse meio digital altamente irresponsável, criminoso, de gente que não vale nem a pena você ficar fazendo aqui juízo de valor, porque você faz um trabalho, quando você, acho que tem muito isso, você tem esse posicionamento firme, você é incisivo nas suas colocações, você tem posição, Você não fica lá e pra cá dançando conforme a música que tem ali e se colocando como isentão da história, que a gente vê que tem muito. Tem muita gente que trabalha e faz para poder ficar bem na foto, digamos assim, e custe o que custar. Eu nunca pensei nisso e nunca carreguei isso comigo. Sempre tive a minha posição, tudo isso muito claro, de acordo com a minha personalidade que eu falei, mas paguei preço muito alto por causa de pessoas que, de inimigos que foram construídos, que você tem uma posição muito forte, de você tá lá, você vê um time inteiro, essa massa que está junto com você e que te apoia, isso desperta inveja, qualquer outro sentimento em outros, né? Então é gente querendo, todo instante querendo te derrubar, é inimigo que muitas vezes se coloca como inimigo porque não aceita as críticas que você faz, os posicionamentos mais corretos que tenham que ser feitos, então, e aí vai, daí é criação de gente faturando, ganhando em cima de você com cliques de internet, as coisas mais bizarras. Então chega uma hora que você fala, cara, preciso disso, sabe? Será que é isso que eu quero? Então, acho que nesses momentos mais duros, mais críticos, de você estar ali, você vê que cometem grandes injustiças contra você por vários episódios, porque é isso, é todo dia tomando risco, é todo dia com posicionamento. Então, assim, quando junta tudo isso, óbvio que você está vulnerável em algum sentido, mas nunca vai aparecer aquele que, aliás, o exército que te apoia nesses momentos mais críticos, ele se recolhe. E aí vem os críticos de plantão, o inimigo vem te atacar da maneira que pode. Então, nesses momentos é que você fala, poxa, será que valeria? Mas aí tudo é mais forte depois, tanto que a gente está aqui conversando hoje.
Eu imagino que um dos momentos mais críticos tenha sido a tua saída da Globo. Como foi para você?
Eu tinha pedido para sair, as pessoas não sabem disso, as pessoas não param para olhar. E as pessoas acham que, nossa, você está na Globo, você não quer apresentar o principal jornal. As pessoas, elas não param, elas como é que eu posso dizer? Elas já formam a opinião delas sem se colocar no lugar do outro e no desejo por causa de uma questão que está colocada no mercado, seja onde for, na vida das pessoas. Eu há mais de 3 anos, agora foram 3 anos, já faz um ano e tal que eu saí de lá. São mais de 3 anos, eu tinha falado com todo mundo, de todas as áreas, com Deus, de todo lugar, que eu já não queria mais, eu tinha o desejo de não acordar mais às 4 da manhã. Foram 13 anos acordando 4, 4 e meia da manhã. Eu tinha falado com todo mundo que eu já não sentia prazer e vontade de fazer aqueles outros modelos de telejornal, de verdade mesmo, as pessoas, assim, mas é possível, mas como é que pode? Eu falei, é verdade, eu posso ter o direito de não ter essa vontade? Por favor, e eu falo isso com a maior tranquilidade, porque é a maior verdade do mundo. As testemunhas que ouviram de mim esse relato, as pessoas que ouviram de mim esse relato, elas estão vivas e elas sabem. Então, assim, não tem drama nenhum. Então, para mim é isso. Então, assim, poxa, por que isso? Porque não queria acordar. Porque não me sentia feliz em outro modelo, queria fazer algo diferente, mais para o entretenimento, tá mais próximo ainda das pessoas, sem algumas amarras que a gente muitas vezes no jornalismo tem que ter, sabe? De ter mais liberdade mesmo de fato, porque por mais que se fale, a gente sabe que a liberdade ela não é plena, por mais que se fale, e cada vez mais ela não é plena, e cada vez mais nós temos os isentões todos de plantão colocados e ficando escancarados cada vez mais. Então, assim, poxa, posso fazer outra coisa? Eu já fazia um jornal, um modelo de trabalho empreendedor, eu costumo dizer. Já era diferente do que os outros. Já tomava um monte de risco. Já tomava, muitas vezes me arrependia, outras vezes o negócio dava certo, mas já era empreendedor. Preocupado com o quê? Preocupado com o modelo de negócio. Eu estava preocupado, não era nem comigo. Eu estava preocupado com o modelo de negócio de um terceiro, de uma outra pessoa, de um outro grupo. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui que traga audiência. Meus filhos não me assistiam. Eu preciso fazer alguma coisa com que esses mais novos tenham atenção para esse modelo de negócio. É um modelo de negócio que eu acredito que tem que ser diferente. Eu estou fazendo isso por outro, para outro. Por que não fazer isso para mim? Por que não fazer isso para mim? Tudo que eu acredito. E aí, e sou eu. Por favor, me deem essa liberdade. É o que eu acredito, é o que eu quero. Cada um no seu espaço. E assim, você não... Pô, as pessoas têm essa massa, turma, todo mundo me adora. Vamos estar juntos num outro lugar, de outro jeito? Onde possa fazer um negócio para nós, de fato, efetivamente. É simplesmente assim. E aí, enfim, daí no meio do caminho, é uma história que, né, para mim, isso é a página virada. No meio do caminho, um monte de coisas, assim, um monte de interesse também no meio do caminho, que não vale nem a pena. Porque o principal é isso, é a minha liberdade de poder fazer aquilo que eu desejo, que eu gosto, que eu quero, que eu acredito e tudo mais.
Você se sente livre hoje? Eu vou aqui só te perguntar se você tem água, porque eu não consigo ver. Do teu lado tem?
Tá aqui.
Ótimo, eu troco com você, aí você vai respondendo. Hoje você se sente mais livre, tanto no seu dia a dia, para você ter mais mais tempo com a tua família, que é algo que as pessoas falam hoje sobre isso. Na geração da minha mãe, falavam no mercado de trabalho sobre ter mais tempo com a família. E também para fazer o que você acredita, o tipo de jornalismo que você acredita.
Não, eu acho que, primeiro que assim, né, quando a gente fala liberdade, então, gente, não é, agora saiu, tá falando, não. Foi tudo lindo, maravilhoso, foi tudo ótimo, foi tudo bacana, dentro dos seus limites e tal, tudo legal, não tem, imagina, que construção, né, que coisa rica e tal. Só que é óbvio que você, do lado de fora, você vê, em alguns momentos, você fala, poxa, saí de uma jaula, porque é muito controle, ainda mais na posição que eu ocupava, sabe, assim, extremo controle, daí você poder ter a liberdade, sabe, de, poxa, um negócio, muitas vezes coisas pequenas, na minha avaliação, sabe, que você ir para um restaurante de um amigo, você vê lá que um amigo, você paga a conta do restaurante do amigo, que o amigo tá na luta lá para poder botar o restaurante dele de pé, e você quer marcar um negócio do restaurante de um amigo, você não poder, porque que é aquilo? Sabe, assim, cada um faça a sua avaliação, mas que é isso? Que isso vai tirar minha credibilidade, porque um dia, quem sabe, aquele restaurante vai vender uma comida que vai fazer mal para alguém, você não vai poder... Gente, vamos falar do restaurante de qualquer jeito, vamos falar, não tem problema, mas esquece. Mas isso é muito pequeno. Agora, tempo, e qual é o tempo com a família? Qual é o tempo que vale, né? É aquele tempo que você vale, você tá com a sua família e você é insatisfeito profissionalmente? Ou vale aquele tempo que você não tem com a família, mas você tá feliz profissionalmente, você se encaixa e você tá junto? Então, assim, isso é uma questão subjetiva. Agora, que eu me sinto animado, empolgado com tudo que eu tô fazendo e consome tempo, mas ao mesmo tempo eu vou lá e concilio tudo isso junto com a família, com as crianças e tudo mais, eu acabei de chegar aqui. Sexta-feira eu fui a Paraty, acabei de chegar agora cedo, eu acordei em Paraty e tô aqui falando com você, e passei o final de semana inteiro com os meus filhos, com todo mundo lá, e lindo. Não é que eu não fazia isso antes, faço mais feliz, mais leve, sabendo que eu pude sair hoje, por exemplo, de Paraty de manhã e tá aqui com você. É coisa que durante muito tempo da minha vida eu era impedido de fazer, você não ter essa liberdade, você cuidar da sua agenda, do seu horário. E beleza, quem tá, respeito, é a fase de cada um, só que assim, eu preciso ter respeitado, eu penso muito nisso, eu tenho que ter respeitado também o meu desejo. Isso, quando eu falo que eu quero isso, não é uma crítica ao outro, é pelo contrário, eu tô falando por mim, pelo que eu quero, é que muitas vezes fica aparecendo, né? Ah, tá, você quer lá, foi lá, ficou tanto tempo, não sei o quê. Não, tá tudo bem. Quem quer apresentar um jornalzinho arroz com feijão, beleza, é o seu direito, é lindo, tem espaço para todo mundo. Quem quer estar trabalhando de segunda a sexta num determinado horário, tá lindo, tem pessoas que preferem, querem. Quem quer trabalhar de madrugada, também beleza, vai lá. Tá tudo certo. É que eu preciso também que essas minhas questões sejam vistas de uma maneira que eu tenha a liberdade de tomar decisão sobre ela, sem ser algo impositivo, né? Sem ser, porque as pessoas muitas vezes criam um negócio, poxa, mas cara, você não quer fazer tal coisa? Poxa, é o desejo de alguém ali, mas não é o meu.
Eu também saí recentemente, né, da Band, vim para a TMC, num movimento que, claro, de outra forma, em outra proporção, muita gente questionou. E aí eu cheguei a uma comparação, uma analogia, porque eu me senti muito questionada como se fosse um término de relacionamento, né? E as pessoas de fora vêm e falam, nossa, que lindo esse relacionamento, que lindo esse namoro, esse casamento. E falam, sim, é lindo, mas chegou um momento que, por vários motivos, vocês não estavam lá dentro, não, a gente não continuou, mas continua amigo, né? Tá tudo bem. E realmente essa exposição é algo que faz com que as pessoas devam te questionar muito, e isso deve, eu imagino que você se sinta muito pressionado. Eu sei que você não gosta de expor a tua vida pessoal, mas eu queria te perguntar como é que foi em casa. Você fala três crianças, você tem três filhos, como é que foi para os teus filhos, para tua esposa, as últimas movimentações na tua... vida, não só de sair da Globo, mas você tá fazendo muita coisa. Imagino que isso tenha inspirado também.
Não, acho que eles curtem, adoram, ficam torcendo. Tudo que tem de Boca TV na vida, você vai lá, tem like. Eu falo que eles não me assistiam, mas agora você vê, os caras ficam dando like em todos os negócios que tem ali. Nossa, um orgulho, que bom que a gente tá conseguindo fazer isso com eles. Por quê? Mas também porque, além de ser um negócio novo, diferente, é um negócio que fala mais a linguagem deles. E para esses caras, eu tento transmitir isso, falar, olha aqui, o que nós estamos construindo, né? A gente está construindo um negócio diferente, inovador, disruptivo, torcendo muito para dar certo. E aí eles entram também nessa vibe. E eles também, com relação a essas mudanças todas e da parte que é ruim, porque é gente falando da sua vida de uma forma ruim e não boa, né? Como tem muitos que falam de uma maneira muito legal, educada, bacana. Pô, onde eu vou? Assim, eu nunca tive zero problema. Eu vou, tiro foto com todo mundo, sou só eu, maior prazer, eu adoro. Acho que por ter construído a vida dessa maneira, de ser um negócio, sabe, mais próximo das pessoas, sem ter esse distanciamento, para mim é um prazer. Gravo um vídeo pra cunhada, pra sogra, pra quem quiser, quem me para, eu faço. É lindo. E acho que à medida em que você também adota uma postura dessa, você tem mais... Você tem mais verdade, né? Você tem mais gente querida, bacana perto de você, mais pessoas que não vêm com a intenção do incômodo ou com a coisa chata, tal, se é que tem isso. Então é de um ambiente muito legal. E eles sempre acompanharam esses processos todos de do lado ruim da história, né? Daquelas críticas todas que eu sempre falei e tal. E assim, sabe, quando você... O cara vai acostumando, vai vivendo com aquilo, não faz diferença, sabe? Assim, então eles sempre levaram isso numa boa, assim, não tem essa não é esse tamanho que a gente enxerga num peso para eles, eu acredito.
Quando você fala das críticas, ao longo de todo esse tempo, toda a tua carreira com vida pública, toda a tua exposição, teve críticas com as quais você concordou, que você olhou e falou assim, bom, acho que aqui tem razão?
Não, eu acho que talvez essa do meu... Claro, assim, uma ou outra ali de erro, do improviso, do dia a dia, sempre trabalhei muito no improviso. Acho que onde existiu, eu sempre me desculpei, assim, mas as mais pesadas nunca foram essas, assim, sempre foram aquelas, sabe, momentos de injustiça mesmo, sabe, de gente querer ganhar clique com histórias não verdadeiras, sabe, de relação, é tudo zista da vida, é machista, é racista, não sei o que, é todo um monte de coisa, sabe, de coisa desse sentido, e que as pessoas sequer fazem o exercício de estar no lugar do outro, sabe, de querer saber se aquilo realmente é verdadeiro ou não.
Isso te magoou?
Ah, são coisas muito chatas, né, assim, você vê, se você tá fazendo tudo ao contrário daquilo, e você vai lá e de repente vê essa exposição, muitas vezes, tinha episódios, eu conto aí, teve momentos na vida que eu tive que ir lá, pegar o diretor de um portal, sentar com o cara, porque era todo dia o cara ganhando clique, sabe? Portal grande, o cara ganhando clique com manchete pejorativa, sabe? Você ia ver o texto, não era nenhuma verdade daquilo. Eu levei lá 10, 15 matérias lá pro cara, falei, vim aqui fazer negócio com você, fazer negócio. Você pode continuar fazendo o que você quiser com o meu nome. Olha essas 10 matérias aqui, qual é a verdade disso? Mas você pode fazer. Só que agora você vai dividir comigo o que você tá ganhando dos cliques que estão caindo aí. Você divide comigo, senão a gente resolve na justiça. Aí no dia seguinte não teve mais nada, acabou. Porque é muito fácil, não é regulado, as pessoas saem falando e tal. Poxa, das pessoas com quem eu trabalhei, me acusar de machismo, gente. Cara, eu falo sempre, eu dou as entrevistas, liga agora, mas ao vivo, tá? Não é nada combinado, você tem que liga pra pessoa que trabalhou comigo. Liga e pergunta aí como é que era trabalhar com o Rodrigo. Todas as pessoas, a verdade é essa, e sem hipocrisia nenhuma, todas as pessoas com quem, as pessoas que passaram por mim, que trabalharam comigo, não teve uma que deu um passo pra trás. Não teve uma que deu um passo para trás na vida. Pelo contrário, eu sempre falei, vem aqui, tá de peito aberto. Nós temos, porque é importante que os dois estejam de coração aberto para poder dar certo. Você sabe como é que é. Então, assim, as duplas, as pessoas, tô falando da questão do vídeo. Você não cria, elas nascem. Você não pode dizer, o Rodrigo vai dar bem com a Joana num negócio aqui. Não, a gente não sabe, isso não vai, a gente não tem essa certeza. A gente tem que fazer uma aposta e quem sabe pode ser que dê certo. Porque tem que jogar de peito aberto. Assim, as pessoas, poxa, todo mundo, as pessoas que passaram comigo, sempre foi assim. Porque eu sempre prezei esse respeito, eu sempre quis fazer com que pessoas pudessem sobressair mais do que eu, estando junto, porque eu tenho certeza que eu ganho também com isso. Então, isso foi muito claro. Daí chega o episódio esse episódio também do racismo, tal, que foi uma infelicidade minha. Do pegador de bola, um assunto que ficou famoso, tal, a história também, todo mundo, o cara jogador, pegador de bola do jogador de polo, só que eu achei que ele era um pegador de bola no tênis, no clube. E aí esse episódio foi engraçado, porque eu entrei numas assim de querer, cara, vou mostrar aquele jeito meu, tomando risco. Ah, pô, Rodrigo conhece todo mundo, Rodrigo tá lá, o repórter tá entrevistando um cidadão lá na estação do metrô, eu olhei pra camiseta do cara, não vi se era verde, amarelo, branco, se ele era verde, amarelo, branco, negro, o que fosse. Pra mim não passou isso pela minha cabeça. Só que assim, vai convencer as pessoas disso. Vai convencer as pessoas. As pessoas já formam uma opinião daquilo, já pra taxar, pra lacrar. E aí eu fui lá, eu vi ele com a camiseta do clube, igualzinha dos pegadores de tênis. Eu jogava tênis todo dia no clube, no Pinheiros. Só quando eu olhei, falei, cara, é um daqueles caras que estão comigo ali. Todo dia a gente faz bagunça, tira foto, joga ali, nasce um monte de professor de tênis. O pegador, eu falei, cara, ele é um pegador, vou encontrar com ele mais tarde. Olha que legal, puta coincidência aqui no jornal e tal. E aí eu falei, pergunta se ele vai pegar a bolinha. Ele falou assim, não, e pra quem joga tênis, pegador de bola é a coisa mais normal do mundo. Você não tem um outro nome. Você não tem outro nome, é gandula. Gandula é de futebol, você não tem outro nome, é pegador de bola. Não tem outro nome, é isso. Agora, a pessoa que tem na cabeça dela que ela enxerga isso como algo inferior, né? É, aí é a cabeça da pessoa, não é a minha, né? A cabeça da pessoa que tá enxergando aquilo. Muda a nomenclatura, então. E aí eu fui lá, pergunto se ele vai, não, eu sou jogador do polo. E aí pronto, virou. Puta, o cara é jogador de polo aquático. E o Rodrigo tá lá, porque ele é negro, o Rodrigo tá dizendo que ele é pegador de bola. Como se o pegador de bola fosse algo inferior a um atleta do polo aquático, sabe? Assim, tá na cabeça de quem isso? Não é na minha. Na minha não tá. Tá na cabeça de quem isso enxergar que o pegador de bola... Mas beleza, daí foi aquele movimento, aquele negócio e tal. Beleza, vai passar, vai passar. E o tempo cura tudo, né? E o tempo cura até a cabeça dos outros também. Então, depois disso tem um episódio muito legal, só pra concluir isso, que é bacana, que eu falei algumas vezes, mas muito pouco. E aí eu fiz questão de encontrar com esse rapaz no clube, com testemunhas, todo mundo. A gente juntou isso lá. E aí fui lá, tinha a galera do polo, a galera do tênis, todo mundo junto, fui encontrar com ele. Sem dar publicidade nenhuma. Quando eu encontrei o... Toda hora eu esqueço o nome, tem aquele do celular aqui, ó. Já lembro. Aí fui encontrar com ele e falei assim, cara, vim aqui pra te pedir desculpa. Ele falou, desculpa do quê? Ele falou, cara, eu que tô pedindo desculpa pra você, pelo que você tá passando aí. Porque pra mim isso foi uma pergunta normal. Você fez uma pergunta normal, você tá indo lá pegar bola? Não, eu sou do polo. Ele não... Cara, poderia ser um pegador, e daí? Então assim, pra pessoa... Foi isso. Aí no final ainda virou pra mim, falou assim, na hora de ir embora, falou assim, cara, Rodrigo, muito obrigado por tudo. Eu falei, como obrigado, cara? Desculpa aí pelo que a gente passou e tal. Falou, não, nunca tanta mulher deu bola pra mim nas redes sociais. Poxa, e aquele turbilhão fora, meu.
Mas essas crises, como é que você organiza o que você sente, o que você pensa? Você faz terapia? Você não. Leva pra casa? Você fica matutando? Você fica triste?
Eu devia ser mais leve, devia ignorar tudo, mas assim, ao mesmo tempo... que eu tenho essa proximidade tão grande com tanta gente do bem, é que isso faz com que eu também não deixe esse negócio de lado, assim, esqueça e pronto, tal. Óbvio que você vai aprendendo a conviver, você já começa a identificar quais são essas questões que existem, né? Onde tem a mágoa das pessoas, onde você vai evoluindo também, você vai aprendendo. Eu falo, nesse nosso país aqui é um negócio complicado, viu? Porque a gente tem 220 milhões de habitantes. A gente tem mais de 300 milhões de aparelhos celulares. E a gente tem o Wi-Fi de graça em vários lugares. E a gente tem as redes sociais todas, que é uma página em branco para você escrever o que você quiser. A gente tem 100 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A gente tem 30 milhões, 10, 20 milhões, sei lá quantas de pessoas que passam fome todos os dias. As pessoas não têm comida, mas têm um celular. E tem um lugar para escrever. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ter esse direito. Elas têm que ter esse direito. Mas é uma conta que não fecha. Num ambiente que a gente espera que seja civil. Num ambiente que seja seguro, que seja respeitoso. É óbvio que nesses lugares a gente vai ter aquilo que tem de pior, da maior frustração do ser humano colocado ali. E a gente não tem um controle sobre isso e talvez nunca tenha. Como é que essa conta vai fechar? Lógico que não. E aí você começa a enxergar isso e fala, poxa vida, então tem um ambiente aqui que esse é tóxico mesmo. É um ambiente que dá abertura para quem tem que jogar para a rua a sua maior infelicidade da vida. E não estou dizendo que eu sou mais feliz ou outro é infeliz. Eu estou dizendo que existem esses espaços e estão colocados aí. E a gente carece de educação e formação das pessoas no nosso país. Todo mundo sabe disso. Então, como é que essa conta fecha? Aí você começa a enxergar de uma outra maneira e fala, será que é isso mesmo? Que eu devo levar em consideração? Devo levar a sério?
Uma das coisas que você mais odeia é lacração. Lacração para você é um comportamento tóxico?
Esse politicamente correto, sabe? Essa coisa do politicamente correto, ficar lacrando, ficar... Lógico que é. Essa coisa de ficar, sabe? De maneira desrespeitosa, muitas vezes, sabe? Cada um com a sua vida e que sejamos felizes juntos, sabe? Fica nessa coisa daqui, dali. E a gente vê comportamentos no mercado desse jeito. Você vai lá, você não quer deixar... E, de novo, não estou dizendo que tem que deixar de dar voz ou tem que dar. Eu acho que a vida, ela é plena, ela é igual para todo mundo. À medida em que você vai lá, você começa a olhar ou dar espaço e valor por um grupo, por uma minoria, isso faz com que você deixe de dar o mesmo olhar para um outro, você está criando, você está alimentando o mesmo problema. né? E a gente viu isso muito recentemente acontecer no nosso país, essa coisa, todos têm que ter o espaço. Agora, quando você vai dar o espaço para um e tira do outro, você já começa a alimentar uma discórdia, uma confusão e por aí vai. Então, é por isso que assim, a vida mais plena, a vida sem a lacração, ela tende a ser melhor.
Agora, a gente está falando, desde o início da nossa conversa, sobre o teu novo projeto, tua nova fase. Vamos explicar o que é, por quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode ainda não ter conhecido. Você decidiu empreender no jornalismo. Isso há poucos anos seria impensável. O jornalismo era muito quadrado. E só existia jornalismo nas grandes empresas de comunicação. As pequenas ficavam muito atrás, era uma amplitude muito grande entre quem fazia jornalismo, quem conseguia trabalhar com jornalismo e outros que procuravam uma forma mais independente, não tinham tanto espaço. E hoje em dia existe. E é isso que você está. É aí que você está empreendendo.
Existe. A TMC é um exemplo, né? E que bom que existe isso, né? E que bom que tem essa transformação, que bom que tem essa mudança, que bom que tem pessoas pensando junto com você da maneira contemporânea da comunicação. E eu nem enfatizo muito o jornalismo, porque para mim o jornalismo ele vive um momento muito, muito delicado no Brasil. Assim, eu não sei nem se ele vai voltar a ser o que era. Eu acho que a gente tem que partir, isso minha opinião, tá? A gente tem que partir muito mais para uma formação das pessoas, numa educação das pessoas nesse ambiente, do que a gente ficar tentando reforçar a posição ou os princípios do jornalismo. Eu vejo com muita clareza que a cada dia, e normal, tá? E normal, é a mudança comportamental, é a mudança da comunicação, é a mudança do mercado. A gente tinha no nosso país poucas empresas, como você falava, exclusivamente de comunicação, grandes grupos exclusivamente de comunicação, que queira ou não, em algum momento já tratavam dos seus interesses. Não sejamos aí, né, hipócrita é uma palavra muito forte. Ingênuos nesse sentido. E agora o que a gente tem é que os grandes, diante dessa transformação da comunicação, diante da pulverização da comunicação, diante da distribuição mais ampla dos recursos do mercado da comunicação, do ponto de vista de financiamento e tal. Então, os grandes grupos, eles passaram a entrar em outros negócios que não são de comunicação. Então, como é que a gente fica, né? Como é que a gente fica diante desse cenário, nessa discussão da plena isenção? É muito difícil. Você tem um grupo de comunicação que num braço desse grupo ele é sócio de BET, como é que você pode falar de isenção, plena isenção? Ah, porque temos princípios, porque cuidamos e tal. Não é factível isso. Então, por isso que eu digo, o jornalismo, e também é do jogo, ele vai sofrer essa transformação, ele vai mudar, e aí não adianta querer ficar empurrando o jornalismo com a sua plena isenção, com a sua história e tal, sendo que eu acho que é melhor a gente deixar isso mais claro para todos que consomem, e até numa forma de educação da sociedade, desse novo modelo de comunicação que a gente tem. É mais fácil, é mais legítimo, é melhor, é importante que a pessoa que está consumindo aquilo, ela tenha a clareza do que ela está consumindo, e aí pronto, eu acho que é um caminho melhor. Mas para mim, a minha contribuição para esse jornalismo que sempre foi falado, eu já dei a minha contribuição. E eu, assim, não que eu não vá dar contribuição, vou, mas eu acredito em outras coisas. Eu acredito numa linha mais leve, numa linha de entretenimento, numa linha de comunicação, sabe? Sem querer entrar nessa história, não quero essa coisa do hard news todos os dias, tem muita gente boa que faz, eu não quero isso pra mim, assim, pra mim, a minha contribuição eu já dei. Tanto que eu já queria já fazer essa transformação na minha vida. Então, assim, isentão comigo não vai ter.
Ô, Bocardi, você não acredita mais nesse modelo de jornalismo que você acha que está ultrapassado. O que é o jornalismo que está ultrapassado?
O jornalismo que está ultrapassado é esse jornalismo da isenção, do isento. Esse jornalismo que, não, eu tenho aqui, eu sou totalmente isento. Eu ouço os dois lados, eu publico aquilo com isenção, sem nenhum interesse por trás. Sem nenhum interesse, zero vírgula de interesse em qualquer coisa.
Então, a falsa vontade de mostrar que é isento quando não é.
Por isso que eu estou dizendo que acho que é melhor a gente, e normal, não tem nenhum pecado, tá? Zero. O mundo mudou, o mundo é outro. Vamos aceitar isso, vamos aceitar essa mudança, e assim, normal. cara, é do jogo. Você chegar, cara, as minhas posições são essas. E como já acontece em vários lugares do mundo.
É, Estados Unidos, né?
Isso, as minhas posições são essas, eu estou com este lado, eu sou sócio nessa empresa de tal coisa, eu sou dono de um outro grupo, não sei do que lá, e beleza. Vamos fazer isso, e tá lindo. Acho que é muito mais legítimo que as pessoas saibam, e ela vai consumir aquilo da maneira, do que ficar naquela história de que, se esquivando daqui e dali.
E o Boca TV, conta pra gente, o que é e o que vai ser?
O Boca TV nasce... Eu falo até de uma brincadeira. Eu conto essa história bastante, que é importante para as pessoas entenderem. Volta para a TV, volta para a TV, volta para a TV. Acho lindo, maravilhoso, me arrepia quando falo isso, que as pessoas têm esse carinho por mim. Só que voltar para a TV estritamente, para fazer algo que eu já fazia, não faz sentido por tudo que eu já coloquei, que eu já não queria. Então, e o modelo de negócio, de novo, o modelo de negócio de TV aberta, ele é um modelo hoje difícil, difícil, do ponto de vista... comercial, do ponto de vista de audiência. Então, poxa, você vai para um projeto desse, lindo, maravilhoso, ao que parece ser. Aí chega lá, não dá audiência, porque é difícil hoje você levar audiência em TV aberta, porque meus filhos já não assistem, porque tanta gente não assiste, todo mundo sabe disso. E aí quem vai ser o fracassado? A manchete já está pronta. Os caras não têm nem trabalho, não precisa nem de IA para fazer manchete. Bocardi fracassa no retorno à TV. Tá pronta. Agora, sim, eu tenho que passar por isso sozinho? Então, assim, eu vinha dizendo, se tiver um projeto que seja bom para quem está apresentando, para quem está produzindo, para quem está vendendo, para quem está consumindo, para quem está exibindo, aí eu estou dentro. Se for um projeto dessa maneira, legal. Aí, porque, assim, que o fracasso, se ele existir, tomara que não, seja compartilhado por todos. Então, como isso não chegou a acontecer ainda, dessa maneira, aí vem... Poxa, eu preciso estar próximo dessas pessoas. Esse patrimônio maravilhoso construído durante tanto tempo, sabe? Da proximidade com as pessoas, dando voz a elas. As pessoas se identificando comigo para ser a voz das dores delas, né? De tudo aquilo que a gente começou falando no começo da nossa conversa aqui. Daquele comportamento meu, daquela indignação colocada. Então, eu falei, vou criar um número de WhatsApp para as pessoas, nas minhas páginas de redes sociais, as pessoas mandarem os vídeos. Eu achava que não ia vir vídeo nenhum, ninguém vai ficar gravando vídeo, mandando pra mim e tal.
Vídeo de problema no dia a dia.
Problema no dia a dia, mas o espaço aberto pra mostrar também as coisas boas, compartilhar as viagens, os restaurantes, as coisas. Porque a vida é feita disso, a vida é feita dos problemas, mas também tem a esperança, né? Tem o dia melhor de amanhã, tem tanta coisa pra gente compartilhar. É mais difícil as pessoas falarem desse lado, porque o lado ruim, ele tá aqui, ó. Aqui, as pessoas estão explodindo, que elas não são ouvidas. Elas não têm, falei pra você, antes de sair da sua casa, você parar e olhar o tanto de portaria que você passa pra você chegar até o seu trabalho, já é pra levar uma indignação pela segurança que você não tem, pela noia construída, né, do medo do que a gente enfrenta no dia a dia. Então, aí criei um número de WhatsApp, falei, poxa, não vai vir nada. De repente, uma surpresa, assim, mais 300, 400, 500 vídeos por dia. Fora as outras pessoas que mandam mensagem só de bom dia. Então, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Realmente é fato isso, as pessoas não têm para quem correr. E aí a gente falou, vou dar voz a você. Daí criei Boca TV, um canal que dá voz a você. Para dar voz às pessoas. E a partir dali, a gente começou, recebe o vídeo, faz uma triagem. Esse vídeo está em condições, é sempre importante ter a voz da pessoa, a pessoa falando, a pessoa narrando, a pessoa aparecendo. E a gente faz uma curadoria disso e publica. E ouve o outro lado. E houve lá a prefeitura, houve a empresa que entregou um mau serviço, prometeu e não entregou, seja quem for. E a gente publica tudo ali e cobra a solução. E essa solução vem, porque você dá exposição e ninguém quer ficar exposto. Daí as pessoas vêm e consertam aqueles problemas, resolve a vida das pessoas. Então, é de um resultado muito grande. A gente não consegue dar vazão para todos, mas a gente dá vazão para um número que já, queira ou não, na pior das hipóteses, já desperta a esperança no outro, né? Quiçá pudéssemos resolver tudo ao mesmo tempo de todo mundo. Então, diante desse cenário, eu falei, poxa, se isso acontece aqui em São Paulo e Grande São Paulo, num perfil que nasceu do meu nome, nas redes sociais, eu falei, poxa, vamos regionalizar isso. E aí vem a ideia, num projeto que eu montei, que já está acontecendo, de uma vez por semana a gente lança um perfil novo, e quando eu falo sempre perfil, é tudo Instagram, TikTok, Facebook e YouTube Short. É tudo espelhado. Então tem lá, bocatv.campinas, vale para a região inteira, os 10 municípios, 12 ali da região de Campinas. Lá tem um número de WhatsApp exclusivo, as pessoas vêm e aí Campinas compartilha as suas histórias, Campinas vai lá e resolve os seus problemas, Campinas vai lá e valoriza aquilo que é para ser valorizado, Campinas e região, todos os municípios. E então, um por semana, a gente já está começamos em fevereiro, então a gente já está aí perto de 10 perfis. O mais recente é agora Bauru, essa semana, então bocatv.bauru, valendo para toda a região. Um número de WhatsApp exclusivo para as pessoas mandarem, tudo igualzinho, tudo igualzinho. E vamos chegar a 50 perfis, em torno de 600 cidades atingidas diretamente até o final do ano, no Brasil inteiro.
Bocardi, é muito legal falar com você de novo, que eu falei no início. Como jornalista mesmo, eu vejo como você encara a profissão com aquele sentimento que eu acho que é o sentimento que a gente tinha na faculdade. Todo jornalista começa a estudar jornalismo para mudar o mundo. Mas aí a gente entra na profissão e a gente aprende que mudar o mundo não é uma coisa que vai fazer com que você seja tão reconhecido no mundo. Você tem que ir para Brasília, você tem que vestir um terno, você tem que falar economês, politiquês, você tem que tratar de assuntos que ninguém trata, transitar com pessoas que poucos, né, conseguem conversar. O buraco da rua não é algo interessante. E isso faz com que poucas pessoas se interessem pelo jornalismo local, que é o jornalismo que muda o mundo das pessoas. Um buraco na rua é importantíssimo. Uma rua mal iluminada é importantíssimo. Um ponto de ônibus que não tem onde as pessoas se abrigarem da chuva é importantíssimo. Você carrega isso com você. Queria que você falasse um pouquinho de como, sabendo que você não se encanta mais por aquele jornalismo que você já fez, como é que você enxerga o jornalismo enquanto profissão?
Então, você indo pro... você tem razão que você fala, que assim, tem um jornalismo macro, assim, como ideal, né, de jornalismo e tal, aquela coisa. E essa história aí do regional, do dia a dia das pessoas, né, se quer encarar isso como jornalismo, digamos assim, beleza, é isso. É o jornalismo ali local. Mas é que eu enxergo mais como uma coisa de, meu, de estar do lado das pessoas, né? Tem uma história que quando eu voltei de Nova York para cá, eu passava no túnel ali na Cidade de Jardim, e aí vi o túnel com a luz toda apagada. E aí, poxa, na Cidade de Jardim, né? O cara tá reclamando do quê? Passando na cidade, aí a luz está apagada. Fala, não, mas a luz está apagada, mas era para estar acesa. Se tem a luz no túnel e o túnel é escuro, tem que ter a luz acesa. Então, assim, está tudo anormal. Volto para aquela história que tinha falado lá atrás. As nossas referências de cidadania, seja lá o que for, elas estão totalmente equivocadas. Então, tem que ter essa ordem, né? A gente tem que parar e olhar para o buraco da rua, e o buraco da rua ele não pode existir. É o acesso à educação, o acesso à saúde... Está tudo lá previsto, está desenhado, está escrito, assim, a gente tem que encontrar um jeito de fazer isso funcionar, né? E essa indignação minha que leva isso lá na ruazinha da pessoa que está ali do lado. Então, assim, se quiser enxergar isso como um jornalismo, que enxergue. Eu estava discutindo de uma forma um pouco mais ampla a história do jornalismo, quando você entra na política, na economia e tal, essa outra história. Mas esse do comunitário, do regional, é isso, assim, tem que nascer dali. A gente tem que ser respeitado, a gente tem que ter o retorno daquilo que a gente paga, daquilo que a gente faz, a gente tem que ser ouvido. Então, essa é a ideia. E aí, regionaliza, tem uma coisa muito legal que a gente está implantando agora. Fica isso aí como toque para muita gente. Óbvio, como todo negócio, você precisa se viabilizar comercialmente, né? Financeiramente. E aí, desse Boca TV regional em cada cidade, eu fiquei quebrando a cabeça. Poxa, eu vou precisar de alguém, né, para representar a gente nas cidades e tal. É difícil você, daqui de São Paulo, você controlar tudo e tal. Eu pedi, a gente vai implantar já, fica até como dica para as pessoas espalhadas onde tem Boca TV já. Vamos fazer o seguinte, duas coisas do ponto de vista comercial. Você quer ser um parceiro comercial do Boca TV? Você tem algum conhecimento do comércio, a concessionária de carro, posto de gasolina, a rede de supermercado? Você tem conhecimento aí na região? Você quer ser um parceiro comercial? Então você vai se cadastrar na nossa plataforma, bocatv.com.br, que é um site, daí vai ter lá Boca TV Publi. Você vai ali, vai se cadastrar, a gente vai dar uma olhada na sua ficha e tal. Poxa, você pode ser um parceiro comercial do Boca TV. A gente vai te enviar um Media Kit, que é um como se fosse um bookzinho, assim, com todas as propostas ali comerciais e tal. Você vai percorrer aquilo, você vai vender, vai ganhar a sua comissão, a gente publica. E aí tem um outro mais legal ainda, que daí eu quero fazer direto para a pessoa. Direto para a pessoa. Então, assim, tem a Dona Lourdes, ela tem uma lavanderia em Vinhedo, que fica perto de Campinas ali. Ela tem 1.000 seguidores na 100.000 seguidores na rede social dela, da lavanderia. Lavanderia da Dona Lourdes. A Dona Lourdes vai fazer o seguinte, ela quer anunciar, ela quer vir para um perfil do Boca TV que tem 100.000 seguidores ali na região, então ela vai gravar o vídeo. Aqui é a Dona Lourdes da lavanderia, a lavanderia da Dona Lourdes, então hoje tem vocês aí do Boca TV, hoje tem uma promoção, 20% de desconto se você vir aqui na lavanderia, para lá, para a peça mais branca que você já viu na sua vida, tal. Ela grava o vídeo, ela vai subir na nossa plataforma, vai ter um lugar para subir ali, e aí nós vamos aprovar o vídeo está aprovado pronto para publicação, ela vai lá pagar a taxa que ela precisa pagar e a gente publica. Então ela sai dos 1.000 seguidores dela e vai para uma plataforma com 100 mil da região. E que todos possam fazer isso. Então assim, e dá oportunidade também para as pessoas, para elas poderem serem mais vistas, para poder fazer mais negócio, para poder girar. Não é um interesse único meu de poder manter sustentável um negócio. Mas também você dá chance e possibilidade. Quer dizer, uma forma de modernização, digamos assim, da comercialização de mídia.
A tua cabeça descansa em algum momento?
Olha, pior que não. Daí, acho que até cheguei a te falar isso. É tanta coisa nova, diferente e tal, né? Que outro dia a gente estava num processo de seleção. A gente está num processo de seleção, que é muita gente, cada dia vai chegando gente nova e tal. E aí vem aqueles currículos assim, fica até como toque para as pessoas. Tenho 10 anos de experiência na TV tal, assim, que TV tal. Olha aquilo, eu falo, meu Deus, mas esse cara, tudo que ele faz lá não vai servir para nada aqui, porque é muito diferente o jeito de fazer, o jeito de tratar e tal. Daí eu falei, saí daquele dia, falei assim, cara, acho que eu vou fazer, vou dar um jeito de montar um curso, uma faculdade de comunicação moderna, tal, daquilo que eu acredito da transformação da comunicação. Aí já saí com mais essa
mais
história
mais uma
aí.
Coisa! Rodrigo, a gente tá há quase 50 minutos falando.
Nossa,
e assim,
e eu não falei do canal ainda, mas o canal é simples. O canal Boca TV Canal, que daí é um outro negócio, que é uma TV digital, 24 horas no ar, com 12 horas para começar de programação ao vivo, sem hard news, sem esquerda, sem direita, sem nada.
Comunicação.
Sem comunicação, muita coisa de entretenimento, moda, beleza, aquela coisa que a gente vê todo mundo assim. A gente não tá fazendo nada na vida, a gente fica aqui vendo os stories aqui, uhum, e tal. Eu quero essa pessoa que ela me cativa aqui vendo ela gravada, eu quero dar a chance dela dar show ao vivo. Eu quero ver ela ao vivo. E ela vai estar ao vivo na Avenida Faria Lima, número 1100, esquina com o Lago da Batata, piso térreo, inteiro de vidro o estúdio, com caixinha de som, respeitando todas as regras ali para fora, quem passar por ali vai acompanhar, vai poder ser chamado para participar dos programas.
Nossa, que legal.
Vai ser desse jeito, um ponto turístico em São Paulo. Vai ter show no final de semana do Gustavo Lima. O Gustavo, passa aqui, toca uma, uhum, música e tal. Só tem que ficar ligado em todos esses movimentos, que vai acontecer tudo ali ao mesmo tempo nesse canal, com um dos programas comigo, que aí vai tratar dessas questões aí que eu já falei das redes sociais e tal.
Tem data para estreia?
Tem uma data colocada para estreia, que essa data eu sou duro na queda.
E aí, vai, vamos em primeira ver, mão.
Não, eu tô falando, essa
perto
data é pressão
dia
total. Não, dia 17 de maio, um domingo depois do Dia das Mães. E aí o seguinte.
Agora?
E vai ter um coquetel para todos nós, os convidados ali e tal. Mas todos nós somos poucos. Nós não somos nada. Vai ter uma festa no Lago da Batata com trio elétrico,
nossa,
carnaval fora de época. Você pode escolher o cantor, quem você quiser, comida, bebida, festa. Nós vamos fechar o Lago da Batata para poder todo mundo celebrar o nascimento do Boca TV Canal.
Nossa, muito legal. Você, agora que a gente está falando aqui há tanto tempo e que eu estou te conhecendo mais do que conhecendo quase que um monólogo, né? Porque,
sim,
eu te ouvia, você não me ouvia,
sim,
quando eu te via na televisão. Milhões de pessoas sentem isso. Você parece muito forte. Tem algum momento em que você é vulnerável?
Poxa, onde é a minha vulnerabilidade? Sei. Talvez eu teria que ser um pouco menos forte no sentido de tentar, sabe, de não ser essa muralha, se é que assim a gente define, sabe? Acho que também isso acaba muitas vezes pesando. Eu não sei onde está essa vulnerabilidade. Eu acho que minha família, meus filhos, talvez, assim, não sei, mas...
Mas eles te veem vulnerável? Existe
não,
um momento?
Não, acho que não. Acho que não, mas eu acho que, assim, também, sabe, de querer resolver tudo, de querer fazer tudo, de querer centralizar tudo.
Mas não
tudo.
Cansa isso?
Cansa, mas às vezes, mas quando é coisa boa, assim, tem hora que eu peço, ó, desculpa, não tenho como tratar disso, sabe? Assim, às vezes eu faço, mas eu vou até onde dá.
Assim, mas não cansa ser forte, ser duro, ser...
Vou te dar um exemplo que aconteceu agora esses dias, a Cláudia até falou, né? Minha esposa falou assim, cara, mas você é muito louco, porque assim, eu saí, agora, recente, 2 semanas, eu saí de casa cedo e tava com o dia, assim, daquele jeito. Eu fui pedir ajuda a ela, que eu falei, eu passei pelo quarto do Gabriel, nosso filho do meio, e ele, o moleque tá maior do que eu. E aí, quando eu olhei, os pés dele tá pra fora da cama. Aí eu cheguei, naquela hora, assim, meio que saindo, falando com ela rápido, falei, a gente precisa arrumar uma cama nova pro Gabriel, um colchão novo. Daí eu falei assim, não, mas acho que a partir daí é só sob medida, tal, porque já tem 1,80 e não sei quanto, o colchão e 90, sei lá, acho que é só sob medida. Eu falei, poxa, vamos tentar, ver se você consegue, então, ver isso. Aí ficou essa conversa, eu joguei pra ela essa parada de resolver a cama do moleque que tava com os pés pra fora. Aí ela, nisso eu desci, tomei um café, não sei o que, entrei no carro. Aí quando eu entrei no carro, eu fiquei com esse negócio da cama, eu falei, pô, eu vou ajudar ela com esse negócio da cama. Porque assim, até ela lá, ela já falou que era sob medida, não sei o que, eu tinha desconfiança disso. Aí eu entrei no carro, peguei, entrei aqui, cama de solteiro, tá, não sei o que, especial, tá. Daí entrei num site, que é uma loja que a gente até compra colchão e cama deles, já tinha lá o modelinho, 2 metros e 3 de comprimento. Falei, poxa, é isso aqui, dei um print e mandei para ela, falei assim, ah, não acredito nisso, eu desisto, e o caramba, porque eu tinha deixado uma missão para ela, para resolver o negócio da cama, eu já tinha resolvido no, nos dois segundos ali do negócio. Então assim, eu sou muito disso, eu tenho um negócio, sei lá, se é um problema isso, eu não consigo ir dormir com uma mensagem de WhatsApp sem responder, eu não consigo, eu não durmo. Então,
você zera tudo?
Zero tudo, zero, ninguém fica sem resposta. Ninguém fica sem resposta. Se a pessoa ligar, eu não atender na hora, eu vou ligar de volta.
Mesmo que.
Agora eu olho você, pessoas.
Você
que...
é uma pessoa pública. Eu imagino que muitas pessoas devam te mandar mensagem, mas inclusive respondo, de forma inconveniente.
Tem que seja.
Você responde?
Eu respondo. Assim, não se for, pegou meu telefone. Aí eu leio a mensagem, mas aí eu não respondo, tá. Se for o caso. Tá? Mas assim, quem eu conheço, quem não sei o que lá. Porque eu fico.
Imaginei que era tudo.
Eu ligo para as pessoas, o telefone toca, as pessoas não atendem, meu. E daí assim, não atende, depois não retorna. Gente, o que é isso?
Você não consegue viver com nenhuma pendência.
Não. E eu tô aprendendo ainda, um ano e tal depois, eu tô aprendendo o que é o final de semana e o que são feriados. No sentido, não é que trabalhava tudo, não, é que você sabe disso. A gente nessa profissão aí do jornalismo, você vai embora pra casa, mas tem os grupos aqui que fica, quanta coisa